Agora sim, com a palavra, Barbieri.
Obrigado ao presidente Mauro de Nadal. Saúdo também a nossa presidente da bancada Oeste, Luciane Carminati. Obrigado também aos meus colegas do setor produtivo que estão aqui presentes. O Centro Empresarial de Chapecó, ele abriga 17 entidades que fazem parte da nossa entidade maior. Representa 110 municípios e mais de 90% do PIB do Oeste Santa Catarina, com certeza, está guardado embaixo do Centro Empresarial de Chapecó. Nós precisamos, basicamente, para empreender, de três pilares. Primeiro, a questão da segurança jurídica. Segundo, a parte financeira, financiamento. E terceiro, nós precisamos de infraestrutura. Exaustivamente já foi falado aqui pelas pessoas que me antecederam sobre a infraestrutura, mas nós não podemos deixar de citar algumas referências que nós achamos importantes e ao qual eu peço a colaboração dos nossos deputados estaduais para que elas realmente saiam do papel. Sabemos que o fator da BR-282 não é a função da Assembleia Legislativa do Estado, mas com certeza ela pode nos ajudar e muito. A BR-282, como o senhor sabe, foi aprovado o projeto Chapecó e Irani. Nós queremos desmembrar esse lote em três, fazendo com que Chapecó, a Xanxerê, seja o primeiro lote, viabilizando a região metropolitana de Chapecó. Entendemos que hoje a região metropolitana, ela existe juridicamente, mas ela não existe de fato. Essa integração, ela pode gerar enormes benefícios para todos os municípios, os 16 municípios que fazem parte da região metropolitana de Chapecó. Também a BR-283, Chapecó-São Carlos, não tem ainda nenhum projeto para duplicação. E também nem de reforma. A SC-480, que, como bem disse o nosso presidente da Câmara, que é essa nossa BR que passa aqui atrás, ela é para nós o que é no litoral a SC-401. Ela vai ser o corredor de desenvolvimento turístico de Chapecó, tanto para a viabilização do autódromo, também para que a gente possa ter o aproveitamento da barragem do Chapecó no Porto Goiuei. E, além disso, ela é o único canal de interligação de Chapecó ao Rio Grande do Sul. Precisamos também, de imediato, para que a gente possa viabilizar também a caixa de brita na descida do Goiuém, principalmente lá próxima à ponte, que todos os senhores já sabem da necessidade, devido aos grandes acidentes que têm acontecido isso, nessa região. O IPVA, senhores, esse ano vai chegar a 4 bilhões da arrecadação do Estado de Santa Catarina. A nossa proposição, para que não seja todo ano essa conversa de nós ficarmos discutindo orçamento para infraestrutura, que a gente pegue 30% do orçamento do IPVA e faça já diretamente a apropriação para que seja a reforma das rodovias, ampliação de malha e conservação. Então, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, ele foi criado para isso e nós precisamos que isso seja, de fato, consolidado para que a gente possa ter sempre esse recurso já pré-definido no orçamento, de seja quem for o governador, para que a gente possa ter sempre a infraestrutura necessária para que a gente possa atender às nossas necessidades. Também a infraestrutura ferroviária, como todos sabem, estamos batalhando pela interligação de Maracaju, Cascavel, Cascavel, Chapecó, na Norte e Sul. Também temos a ferrovia Chapecó, Correia Pinto e também aos portos. É importante também a vossa atenção para que essa infraestrutura ferroviária se consolide o mais rápido possível e desafogando as nossas rodovias também no futuro breve. A infraestrutura de aeroporto, inclusive até várias conversas tivemos com os deputados sobre a análise da revisão do contrato da concessão do aeroporto de Chapecó. Os senhores fazem uso desse aeroporto e devem ter presenciado que esse aeroporto não está adequado às necessidades de Chapecó e a região. Infelizmente, essa concessão foi feita rapidamente pelo governo anterior e, infelizmente, não está atendendo a nossa região. Peço, através da presidente do Oeste, a deputada Luciana Carminati, que consiga interceder junto à Câmara para que consigamos avaliar esse contrato e, quem sabe, conseguir readequar ele para o nosso uso. Na educação, senhores, temos aqui em Chapecó, e até anteriormente o nosso antecessor das universidades comunitárias, nós temos sim a universidade gratuita. No entanto, precisamos também que dê atenção ao ensino médio. Só na grande FAP de Chapecó nós temos 1.000 alunos que não têm escola de ensino médio para nós podermos dar condições para que esse pessoal consiga se formar e ter uma atividade para se encaminhar para o mercado de trabalho. E faço também aqui, rapidamente, em função do tempo, um desafio para a Assembleia, para que a gente consiga colocar esse pessoal também do Bolsa Família, diminuir 50% do Bolsa Família de Santa Catarina. Essa minha proposição, nossa proposição, seria de manter a renda desses pessoal que saem do Bolsa Família, que começa a trabalhar e é efetivado, para que eles consigam receber ainda mais 3 meses, porque dessa forma, assim, a gente consegue tirar eles do Bolsa Família e colocar eles no mercado de trabalho, porque hoje nós temos uma demanda muito grande de mão de obra e nós não temos trabalhadores suficientes para que a gente consiga tocar nossas empresas, nossa indústria. Também, o gás natural de Lages, a Chapecó, né? É outra coisa que a gente precisa pensar. Recentemente, nesse mês, o gás natural chegou a Lages e nós gostaríamos que os senhores conseguissem...
Mais 30 segundos para concluir.
O gás natural é muito importante para o desenvolvimento da indústria de Chapecó e da região. Eu, por fim, agradecer também a todos pela nossa audiência e também colocando na segurança que hoje nós temos mais policiais da Guarda Municipal do que o efetivo da Polícia Militar. Então, peço uma atenção para que a gente possa ter mais policiais militares em Chapecó. Muito obrigado e uma ótima quarta-feira.